Boa tarde para todos que estão aqui, os que estão conectados também. Nós temos falado sobre o livro de Eclesiastes nessa nova série, A Vida Como Ela É. E Eclesiastes é um livro que é difícil para alguns, favorito de outros, mas fácil para ninguém. É um livro que não é fácil para ninguém. E o motivo, talvez, é porque ele toca em questões que são fundamentais da vida. Ele realmente põe o dedo na ferida. A vida com sentido só acontece se você conseguir pensar, elaborar e resolver para você esses temas que o livro de Eclesiastes traz. Você pode, claro, viver sem considerar isso, viver à toa e viver tua vida aí, mas eu frisei com sentido, né? Então a gente tem falado aí nas últimas semanas sobre viver para quê, trabalho para quê, tempo para quê. E hoje a gente vai ter uma reflexão a respeito de justiça não para quê, mas justiça para quem? E aí eu queria convidar vocês a abrirem em Eclesiastes capítulo 3. E eu queria rapidamente fazer a leitura e depois ter um tempo de oração com vocês para que Deus nos dê sabedoria ao encararmos esse texto. Então, Eclesiastes capítulo 3, a gente vai do 16 ao 22. Diz assim: descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas, se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, ela é viva, ela é dinâmica, ela toca o nosso coração. Nós queremos pedir agora, Pai, enquanto a gente olha esse texto de Eclesiastes, que não é um texto fácil, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê iluminação, que o Senhor nos esclareça, para que a tua palavra, ela fale ao nosso coração e que possa ficar não aquilo que vem de mim aqui hoje, mas aquilo que vem puramente da tua palavra, pelo teu espírito, para que haja edificação na tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. As possíveis dificuldades que a gente encarou aqui, que a gente conversou, que a gente comentou em ler Eclesiastes, talvez tenha bastante a ver com os leitores modernos, que somos nós, né? Pelo modo como nós fomos treinados a pensar, ou talvez a não pensar nos dias de hoje. Nós ouvimos especialistas, nós confiamos em narrativas e muitas vezes a gente esquece dos fatos propriamente dito, né? Mas com o sábio mestre, com o Eclesiastes, com o autor do livro, não é assim. Ele trabalha na realidade concreta. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, a gente fez a leitura, mas é para algumas palavrinhas que estão aí no texto. A primeira, no verso 16, começa descobrir. Se você tem aí a versão Almeida, aí está dizendo vi, reparei, notei. Depois no 17 ele fala, depois que ele percebe, depois que ele vê, ele fala, fiquei pensando. O verso 17 começa assim. E o verso 18 fala, também pensei. E finalmente no 22 ele fala, por isso concluí. Então ele tem um processo de raciocínio. O Betinho comentou nas últimas duas semanas anteriores de que pensar dói. Ele estava fazendo esse comentário de que alguns dizem pensar dói. Então, hoje em dia, a gente tem uma cultura que nós buscamos quem nos diga o que pensar. Porque é difícil a gente ver, pensar e concluir. E aí a gente fica buscando quem nos diga. Eu vi o comentário de alguém esses dias dizendo assim, sobre a morte de um famoso jornalista, e a pessoa comentou assim, essa é a pessoa quem eu ligava para saber o que eu pensava sobre tal assunto. E é exatamente isso que a nossa cultura tem trabalhado, especialmente na cabeça dos mais jovens. Mais jovens, eu digo assim, 35 para baixo, tá bom? 40, vai. Mas o autor de Eclesiastes, ele não tem esse medo, ele não tem esse vício moderno. Então ele vai, ele descobre, observa, depois ele pensa, depois ele pensa, depois ele conclui. Ele não tem medo de concluir. E o que ele observou? Olhando no verso 16, ele fala: descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. E no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Aí você fala assim: mas você leu isso no texto ou você está lendo a manchete de algum jornal de ontem? Não, esse texto foi escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. 900 e poucos antes de Cristo. E ainda é atual hoje. Ele olha e vê impiedade. E onde deveria haver justiça, ele vê impiedade. Não é que a impiedade é generalizada. Onde deveria haver, nos tribunais, nas autoridades que deveriam trazer o bem, ele olha e vê injustiças. No lugar de retidão, ainda mais impiedade. Hoje a gente pensa saber quais são as causas das nossas injustiças, né? A gente acha que os problemas das injustiças que acontecem no nosso meio são problemas modernos, são problemas contemporâneos. Então a gente fala de todos os tipos de justiça. E aí você certamente já ouviu várias delas: justiça social, justiça racial, justiça moral, justiça econômica, justiça ambiental. Se a gente tirar esse governo, se a gente tirar esse grupo, se a gente puder separar aquelas pessoas, se, então teremos justiça. Mas o que o Eclesiastes mostra para a gente é que há mais de 1000 anos antes de Cristo esse fenômeno já acontecia. E o verso 15, que o Betinho tocou nele e terminou com ele na semana passada, falava: tudo que já foi vai ser novamente, as coisas se repetem. Então a gente já viu esse filme antes, a gente está nessa de injustiças há milênios. Não é um fenômeno novo da nossa era, da nossa geração, dos nossos tempos, como alguns querem fazer parecer. Eu me lembro de um programa que eu assisti uma vez, não vou falar qual, mas era um desses programas assim, de tarde. E aí uma mulher estava dando um testemunho dela, ela escreveu um livro a respeito de como ela superou dificuldades na vida dela, e ela dizia que a dificuldade que ela tinha é que ela tinha relacionamentos quebrados a vida inteira dela, relacionamentos abusivos. E ela entrava nesses relacionamentos, sofria abusos diversos, saía, se relacionava novamente, e isso era cíclico, 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 até o dia que ela fez um pouco o que Eclesiastes sugere. Ela observou, parou, pensou, e aí ela concluiu: o que todos esses relacionamentos tinham em comum? A resposta dela foi: eu. O que todos esses relacionamentos tinham em comum era eu mesma. Então o que precisava mudar era ela. A gente nunca pensa que o problema de alguma injustiça é a gente mesmo. A gente nunca se vê como parte do problema. Eu lembro de uma experiência pessoal que eu sofri de injustiça, e não foi uma injustiça enorme, mas para mim foi muito injusto. Eu tinha 6 anos de idade e meu pai falou: faz a lição aí, e se você fizer a lição até tal horas, aí eu deixo você assistir aquele programa de TV que você gosta. Eu fui pro meu quarto e fiz a lição. E chegou a hora do programa e eu estava lá, praticamente terminado a lição, e ouvi ele me chamar da sala: Paulo, olha, você mandou bem, vem aí para assistir o programa. E aí eu levantei. No que eu levantei, tinha uns brinquedinhos aqui perto da minha mesa. E eu levantei e comecei a mexer nos brinquedos. E ele achou que eu não tinha ouvido. E o que ele fez? Ele veio para o quarto e me pegou mexendo com os brinquedos. Mas eu estava fazendo a lição. E 6 anos de idade. E aí ele falou: você está brincando? Eu falei para você fazer a lição. Eu falei: não, mas eu estava fazendo a lição, eu te mostro. Não, você... E teve uma discussão. Ele falou: você está de castigo, você não vai assistir o programa de TV. Imagina na cabeça de uma criança de 6 anos a tremenda injustiça. Até hoje eu lembro disso, porque eu fui tremendamente injustiçado. Você pode achar que não é uma injustiça de tamanhos globais, mas para uma criança de 6 anos de idade, aquilo era a minha vida. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu me tornei pai. Cresci, amadureci, me tornei pai. Guardei as injustiças que meu pai cometeu contra mim na minha memória. Mas a pergunta que não quer calar é: quantas injustiças, como pai, por querer ou não, eu cometi contra as minhas próprias filhas, ou no meu relacionamento com a minha esposa? Eu posso pensar em pelo menos uns 5 ou 6. Minha filha está aqui, por aí, né? 5 ou 6. A gente costuma sempre dar uma margem de erro melhor para a gente mesmo, né? Aí você vai falar assim: poxa, Paulo, você quer comparar essa pequena injustiça do seu pai com a injustiça de grandes tiranos da humanidade, com a injustiça de pessoas más, com a injustiça de grandes homens corruptos? Aí eu pergunto para você: bom, qual injustiça que é boa? A sua? Querendo dizer que existe aquela injustiça grande que assola o mundo, mas que a minha injustiça é insignificante? Então a minha justiça está bom? Vale? A minha injustiça é a que é aceitável, a sua? Hoje a gente clama por justiça, mas aí vem aquilo que a gente estava provocando no título da mensagem: justiça para quem? A gente sempre olha para as injustiças dos outros e quer que se faça justiça, mas raramente a gente se vê como parte do problema, ou quer que as nossas injustiças sejam julgadas e corrigidas. Para quem é igrejado aí, costumo dizer que a gente lê a Bíblia, como a gente lê ali a Jesus andando no meio do povo, a gente nunca lê como se nós fôssemos os fariseus, né? Aí, para quem não tem muito histórico, experiência de ler a Bíblia, eu vou explicar. O fariseu era um grupo de pessoas, na época de Jesus, que eram super, super, super religiosos. E eles eram tão religiosos que eles cumpriam um monte de regras, e não só eles cumpriam, mas eles queriam que os outros cumprissem também. E pegavam no pé de todo mundo, porque eles eram mais justos que os demais e queriam que os outros fossem justos também, de acordo com a medida deles. Esses eram os fariseus. E aí Jesus chega e fala, olha, essa injustiça de vocês aí está muito errada. A justiça verdadeira de Deus não é essa que vocês estão praticando. E eles não quiseram ouvir. E o resultado foi que Jesus, por conta dessas e de outras, foi para a cruz. Então, a gente, quando lê os textos bíblicos, a gente nunca se vê como fariseu. A gente lê e fala, oh, aquele fariseu lá. Eu não, né? Eu nem preciso nem prestar muita atenção na repreensão que Cristo faz aos fariseus, porque eu não sou um deles. A gente sempre se dá um desconto, né? E aí a gente acaba sempre, eu costumo dizer, adjetivando a justiça. A gente pensa que o problema está no outro. Porque o problema da justiça, ele é social, ou ele é racial, ou ele é ambiental. Ele está fora de mim. O problema das injustiças são os outros. E a solução, qual é? A solução é isso que está na minha cabeça. Essa minha ideia, essa minha ideologia, essa minha postura como os fariseus. Essa é a solução. Se você somente aceitasse a minha definição de justiça na sua vida, tudo ia ser muito melhor. Essa é a tendência nossa. Mas aí eu vou fazer uma provocação. Se os outros são sempre o problema e a minha ideia de justiça é sempre a solução, isso seria a definição de um tirano? Eu não sei. Vocês me digam o que vocês acham. O problema dos sistemas humanos se chama humano. Você e eu. Lá em Romanos 3 tem um texto que fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Eclesiastes, no capítulo 7, ele repete esse conceito de que não há nenhum justo, não há nenhum que não cometa pecado. Então, Eclesiastes, ao escrever isso, ele tem isso muito claro. No assunto de injustiça, todos temos as mãos sujas de sangue. Todos somos culpados de injustiça. Bom, isso é o que ele viu. Isso é o que ele observou. E tendo visto, tendo observado, o que ele pensa? O texto segue, no 17, ele fala, fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo propósito e um tempo para tudo o que acontece. E essa é a primeira vez que Eclesiastes menciona juízo. É a primeira vez que ele fala que haverá um julgamento. E o que é importante de frisar nesta fala dele é exatamente isso. Haverá juízo. Haverá justiça. E não uma justiça com adjetivos, seja ela social, moral, econômica. Vai ter apenas a plena e absoluta justiça de Deus. Aí você fala, que bobeira isso de plena justiça de Deus, que papo mais fantasioso, né? Isso é coisa de gente que é meio lelé da cuca, gente religiosa, que acha que Deus vai julgar, que vai ter, se é que Deus existe, né? Mas tá bom, vai aí com a sua fantasia. O que importa é o que eu faço aqui agora, é o que eu posso ir lá e fazer, são as passeatas que eu posso, é as influências que eu posso ter, isso que importa. Meu amigo, eu quero sugerir que você está errado, se você pensa assim. O problema das justiças humanas é que elas nunca são plenas. Sempre vão pedir novas reparações. Elas são mais parecidas com uma vingança. Eu posso perguntar quantas injustiças econômicas a gente precisa cometer para reparar as injustiças sociais. Ou eu posso te perguntar quantas injustiças sociais a gente precisa cometer para reparar injustiças raciais. E você pode sair perguntando isso ad infinito. Porque quando a justiça ela é adjetivada, quando ela é compartimentalizada, eu cuido de uma parte, nem que eu tenha que invadir a parte do outro. Então, ela acaba nunca sendo uma justiça de Deus plena e absoluta. Talvez para vocês que são mais novos, quem melhor traduziu isso foi um grande filósofo chamado Sr. Madruga, do Chaves, quando ele diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Quero pensar que ele parafraseou isso, plagiou isso de Eclesiastes. A justiça divina, porém, ela sara os feridos, ela faz cessar o choro, ela restaura a dignidade daquele que foi injustiçado, ela não busca vinganças. Aí você pode falar assim, então se ele é Deus, porque tudo bem, você falou que a justiça de Deus ela é melhor que a justiça do homem. Então por que Deus não se apressa, por que ele não faz algo, por que ele não resolve isso de uma vez? E aí, nesse próprio texto que nós lemos agora, no finalzinho do 17, ele fala porque há um tempo para tudo. E aí eu quero ler com vocês rapidinho, e para ganhar tempo eu vou ler aqui, nem vou pedir para vocês virarem, em Apocalipse 6, é uma cena apocalíptica, porque está em Apocalipse, e Há pessoas que foram injustiçadas diante do único justo, de Deus, do Cordeiro. E o texto diz assim, Apocalipse 6, 9 a 11, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e da testemunha que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Eles clamavam por justiça e Jesus fala em Mateus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Interessante essa resposta. Precisava se completar o número daqueles que seriam também alcançados pela graça de Deus. E então a injustiça cessaria. Isso me lembra um pouco a parábola do joio e do trigo, em que os dois crescem juntos, mas que se você ceifar o joio, você arrisca tirar também o trigo. Então é preciso permitir por algum tempo que os dois cresçam juntos, para que depois você consiga separar tudo, salvando o trigo e queimando apenas o joio. E você vai falar assim, bom, então você está falando que Deus permite certas injustiças porque ele é paciente e está esperando que algumas pessoas se deem conta da sua própria injustiça e se voltem para ele? Aí você vai falar, ah, mas eu não posso crer num Deus que permite isso. Primeiro você estava falando de que Deus é justo, e se eu presumir que Deus de fato existe, então como que ele pode permitir essas injustiças? Bom, vamos lembrar do que o Eclesiastes fala. Observação, pensamento e depois a conclusão. Então não se precipite na conclusão ainda. Vamos ao segundo pensamento do Eclesiastes, no verso 18. Ele fala, também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. No verso 19, e o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Bom, então vamos olhar isso com cuidado. Primeiro ele fala que Deus prova o homem para que vejam. Ele quer que o homem faça aquele primeiro estágio da observação. Para e observa. Olha. Vejam o quê? Basicamente, que o homem sem Deus não produz justiça. Ele quer que o homem perceba que sozinho ele não produz justiça. E lembra que a gente falou que isso é antigo? No verso 15, o que aconteceu acontece de novo, isso é cíclico. Lembra de Adão? Adão andava com Deus. Mas mesmo na condição de andar com Deus, ele cometeu injustiças. E aí chega os tempos de Noé e a coisa ficou tão mal, que Deus resolveu dar um reset geral no mundo. Vem o dilúvio, vamos zerar tudo. Bom, zerou, agora acabaram todos aqueles injustos, agora vai dar certo, né? E aí vem Babel. E aí, se você ler a história bíblica vez após vez após vez, o fracasso da humanidade em produzir justiça por conta própria deu ruim sempre, sem Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. E aí, o que Deus faz, eu posso dar uma ilustração para vocês, e é só uma ilustração, não é um tratado teológico, tá bom? Do adolescente teimoso. E eu sei que isso soa como um pleonasmo. O pessoal aqui ainda tem crianças mais pequenininhas, né? Mas quem já tem adolescente sabe, adolescente teimoso é a mesma coisa. E às vezes você fala para o adolescente assim, filho, filha, olha, isso aqui não é assim, vai dar ruim. Papai está falando, vai dar errado. Não, pai, eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe. Filho, isso aqui vai dar errado. Não, pai, para de ficar no meu pé, eu sei o que eu estou fazendo, deixa. Você sabe que vai dar errado. Mas muitas vezes o pai, amorosamente, para que o filho ou a filha aprenda uma lição, ele fala, tá bom, filho, vai lá, faz do seu jeito. E ele espera. Espera o quê? O filho fazer do jeito errado e dar com a cara no chão. E aí, sem falar nada, o pai faz o quê? Vai lá, acolhe, faz aquietar o choro, põe no colo, não critica. E espera que o aprendizado aconteça na cabeça da própria criança, do próprio adolescente. E muitas vezes, se você falar, não te falei, pais, evitem fazer isso, tá bom? Não é por aí. Não, mas não é que deu errado, é porque você falou. Aí a culpa passa a ser sua, de alguma maneira. Eu não sei como eles conseguem, mas a culpa passa a ser sua, porque você advertiu. E o que ele está falando aqui, de um modo mais abrangente, é isso. Que Deus permite que o homem faça aquilo que lhe parece justo, para que o próprio homem perceba que da justiça do homem não surge a plena justiça de Deus. E se você duvida de mim, faz o que o Eclesiastes sugere, coloca à prova as consequências e as soluções, observa, pensa e conclui. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, sistemas de opressão, governos injustos, governos que maltratam, sociedades que discriminam entre gênero, entre cor, entre sexualidade. Basta você observar. Faz o que Eclesiastes sugere. Olha ao teu redor e veja o que foi produzido pela justiça humana. E aí ele fala no 20 e 21, né? Ele faz essa comparação do animal e a pessoa fala assim, ah, então ele está dizendo que o ser humano não é racional. Não, o que ele está dizendo é que o ser humano sem Deus é um ser de instinto. Ele fica despido da razão. E aí ele usa aquela expressão de Gênesis de que o homem quando cai, Deus fala, então agora que você caiu, você veio do pó e para o pó você vai retornar. Se isso aqui é um exemplo do que eu estou falando, pensa no carnaval no Brasil. Não sei muito longe, tá? Para ficar na nossa cultura, ficar no nosso dia a dia, como a gente fala que ele fala que são como animais. No carnaval, tem um grupo de pessoas que parece que realmente desliga a razão e se entrega àquilo que é o mais baixo instinto. E eu vou tentar não ser muito gráfico, mas vocês veem as imagens, as pessoas fazendo necessidades na rua, se pegam como animais no cio, entregues à violência, aos abusos. O último carnaval teve campanha, né? Não é não. Porque as pessoas não respeitam o não e cometem abusos em nome da liberdade ou da libertinagem. Esse é o resultado prático, observável, da justiça sem Deus. A justiça de Deus, por outro lado, dignifica o ser humano como imagem de Deus. E a gente já falou isso na mensagem do domingo passado, do Imago Dei. A justiça de Deus, ela traz o ser humano à razão, traz o ser humano à verdade, acima do instinto e acima da vaidade. E aqui a gente vê esse tema repetido, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A justiça de Deus eleva o ser humano acima de tudo isso. E aí, concluindo, ele observou, pensou, e aí no verso 22 ele fala, por isso concluí. E aí ele vai chegar na conclusão. Ele fala, por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois da morte? Quando a gente fala de trabalho, às vezes a pessoa não entende muito bem o que o Eclesiastes está falando. Mas eu quero que você volte lá para o Éden e que você pense no motivo pelo qual o homem foi criado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e Deus deu para ele uma tarefa específica. Qual era? Multiplicar, encher a terra, mas trabalhar, cuidar do jardim, cuidar da terra. E ele teria no seu próprio trabalho a recompensa. Na presença do Criador, na presença do próprio Deus, a vida tinha sentido, o trabalho tinha sentido, o tempo tinha sentido. A queda arruinou isso tudo. Então, o que está sendo dito aqui é o bom que o homem faz quando ele considera Deus, é voltar àquele estado de agradar a Deus em tudo que ele faz. E aí, a pergunta final que ele faz traz uma certa inquietude, né? Porque ele fala, quem sabe o que vai acontecer depois da morte? Como que a gente pode lidar? Quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Importante lembrar uma coisa, como a gente pega essa pergunta de Eclesiastes, entender a cabeça do que ele está dizendo, o que ele está pensando. Lembra que isso foi dito aqui na semana passada, como a gente falou do tempo, que o tempo é dividido em dois momentos. A gente tem o antes de Cristo e depois de Cristo. Não importa a sua religião, não importa o que você crê, é assim que a gente divide o tempo hoje. Jesus Cristo, ele dividiu o tempo em antes dele e depois dele. E Eclesiastes está escrevendo esse texto quando ele fala o que poderá acontecer depois da morte, como é que a gente vai saber? Ele está escrevendo isso do lado de lá da cruz. Pensa nisso. Ele não tinha esta visão plena do Cristo morto e ressurreto. Sabe quem mais pensava assim? Os apóstolos e os discípulos de Jesus. Mas eles estavam vivendo num tempo que não foi antes nem depois, foi durante aquele período de tempo. E eles puderam ver e logo entender o que a cruz fez. Eles viram em primeira mão o que vem depois da morte, em Lucas 24, 37 adiante, fala assim, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles, e lhes disse, paz seja com vocês. Eles estavam ali conversando sobre a ressurreição. Uns disseram ter visto Jesus ressurreto, os outros não tinham visto, falar, mas como? Será que é verdade? Eles estavam discutindo entre eles se aquilo poderia ser factual, se aquilo podia ser algo observável na realidade concreta, e o texto fala que enquanto eles falavam isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja com vocês. Eu teria dado um pulo. e caído para trás. E eles, o texto fala, ficaram assustados e com medo, que era o de se esperar, pensando que estavam vendo um espírito, algumas versões falam vendo um fantasma. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso como vocês estão vendo que eu tenho. E mesmo assim eles ainda estavam meio atordoados, porque eles tinham visto Jesus na cruz, eles tinham visto Jesus sendo sepultado. Então, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e aí Jesus faz uma coisa que eu acho interessantíssima. Por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou, vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Jesus come para mostrar para eles concretamente que era ele mesmo, não só em um espírito, mas em corpo ressurreto. A nossa cultura tem uma ideia errada do ser humano, né? A gente às vezes não pensa muito nisso. Mesmo nos meios evangélicos, a gente vive por aquele dia em que a gente vai estar no céu, a gente pensa no céu, nosso espírito no céu. E a gente, desde pequeno, vê um desenho animado, né? Que o bichinho ali morre, aí sai aquele fantasminha assim, e vai para a nuvem, fica com a arpinha na nuvem. E a gente tem essa ideia dessa separação. Mas o ser humano sem corpo, o espírito somente, ele não é humano. Ele é um fantasma. E esse era o medo dos discípulos. Já o corpo, sem o espírito, também não é um ser humano, é um defunto. O humano é o corpo e o espírito. E Jesus mostra para eles, eu estou de volta em corpo e em espírito. Sou eu mesmo. Então aquela pergunta que Eclesiastes faz, o que será que acontece? Quem é que sabe o que acontece depois da morte? Os discípulos tiveram essa resposta de um jeito magnífico. O Jesus ressurreto revela o que o Eclesiastes não viu e que os discípulos, mesmo vendo, custaram acreditar. A solução, então, para que a gente não volte de modo insignificante para o pó, como animais, como sugere aí Eclesiastes. A solução para a incerteza que vem do além da morte é Cristo. Romanos 5, já concluindo, diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Aquela injustiça que havia no nosso coração, ela é justificada em Cristo. E 1 Pedro 3, no 18, diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Agora olha o que ele fala aqui, o justo, Jesus, pelos injustos, nós, para conduzir-nos a Deus. E é isso que Eclesiastes tenta dizer o tempo todo. Sem Deus na parada, a nossa vida não tem propósito. Mas com Deus nós podemos ser, em Cristo, justificados. Se a gente não abraçar a realidade de Deus, a vida não faz sentido. Ela é vã, é vaidade, é inútil. Mas quando a gente faz como Eclesiastes, observa e pensa, a gente pode concluir que a vida com sentido plena e satisfatória é voltar para Deus, é trocar a nossa injustiça pela justiça de Cristo. Que Deus possa trazer esse entendimento para o seu coração, para o meu coração. E que a gente possa viver debaixo da justiça de Cristo. Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva. E que ela possa fervilhar nos nossos corações, Pai. Que nós possamos amar a tua justiça. Que uma vez justificados, a gente possa sim ir para o mundo, Pai. E trazer um pouco do teu reino, fazendo negócios justos, tratando as pessoas com justiça, com retidão, refletindo aquilo que é o teu amor e a tua justiça. Nos ajuda, Pai, a entender que sem o Senhor nós não conseguimos ser justos, não conseguimos justificar nem a nós mesmos, mas que na nossa humildade e na tua justiça, Jesus, nós possamos nos deleitar, viver vidas plenas, viver vidas com propósito e levar do teu reino e da tua justiça para o mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.